RFI convida. Adriana Brandão.
A RFI recebe hoje o filósofo e professor universitário Edson Teles, especialista em autoritarismo político e na ditadura militar brasileira. Olá, Edson, obrigado por sua presença aqui nos estúdios da RFI.
Oi, obrigado pelo convite, um prazer.
Edson, você é professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde você dirige o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense e coordena o Núcleo de Filosofia Política. Você também é militante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos da Ditadura e tem vários livros publicados, entre eles O que Resta da Ditadura, a Exceção Brasileira. Aqui na França, onde parte da opinião pública está muito preocupada com os riscos à democracia brasileira, você fez palestra sobre esse tema, pegando carona em um título de uma das suas palestras aqui em Paris: Ainda existe democracia no Brasil? Teles.
Olha, essa é uma pergunta que demanda uma resposta complexa, mas em princípio, a depender do sujeito a quem você pergunta no Brasil, não existe democracia. Talvez até alguns deles possam dizer, não existia antes mesmo do Bolsonaro, já não existia mais uma democracia, porque já havia um processo de desmonte. Agora, do ponto de vista de uma certa institucionalidade, a gente ainda tem uma certa autonomia do judiciário, alguma coisa nas casas legislativas, em termos de organização partidária, mas em termos das práticas sociais, das relações políticas e sociais, eu diria que a democracia já está numa situação assim, limite.
Então vamos por parte para tentar entender esse processo. Falando desse desmonte que você citou, vamos lembrar que o combate à ditadura militar brasileira norteia a sua vida. Você foi o mais jovem prisioneiro político do país, preso aos 4 anos, em 1972, ao lado de sua irmã e juntamente com seus pais, César e Amélia Almeida Teles. E os seus pais foram torturados na sua frente pelo Carlos Alberto Ustra, e em 2008 vocês conseguiram que o Ustra fosse considerado torturador pela justiça brasileira. Esse processo abriu portas?
Eu diria que, somado a este processo, a condenação do Brasil por não apurar os crimes da ditadura na Organização dos Estados Americanos foram os dois grandes eventos que promoveram uma grande mobilização em torno da criação da Comissão Nacional da Verdade.
Comissão Nacional da Verdade, que você diz que as revelações que elas fizeram levaram ao impeachment da presidente Dilma.
Mais ou menos assim. Primeiro, tudo aquilo que a Comissão da Verdade, de certa forma, revelou já era sabido, só que em escalas fechadas. Então, a Comissão da Verdade teve a potência de colocar isso em uma grande esfera pública. O que eu digo também nos artigos é que, na medida em que a questão da ditadura não foi resolvida no Brasil, no seu processo de transição para a democracia, o que aconteceu durante a Comissão da Verdade é que a extrema-direita, que sempre foi elogiosa à ditadura, na medida em que aí, publicamente ela não foi exposta como um grupo que apoiou a tortura, assassinato, desaparecimento, as graves violações de direitos humanos, na extrema-direita se produziu um ressentimento com esse processo da transição e depois com o da Comissão da Verdade. Então, ali começa a se articular um discurso contra a democracia brasileira.
Você diz também que vários processos autoritários, eles permaneceram e, inclusive, se manifestou, inclusive, em governos de esquerda.
Sim, eu diria assim, que a transição da ditadura para o Brasil, ela foi ambígua, porque em alguns aspectos ela promoveu uma ruptura, mas em outros ela foi marcada pela continuidade. Notadamente, no que se refere às Forças Armadas e à segurança pública, tudo aquilo que tinha sido institucionalizado na ditadura permaneceu. E mais do que isso, durante a construção do Estado de Direito, isso foi sofisticado. Acontece que nós chegamos a um quadro hoje no Brasil em que nós temos 65 mil homicídios por ano. Desses 65 mil indivíduos, mais de 65% são pessoas negras. O que eu estou dizendo é que aquele aparato repressivo da ditadura, que era contra militantes políticos, fundamentalmente, não só, na democracia, na medida em que ele não é desfeito, não é desestruturado, ele permanece e passa a agir contra as pessoas negras, pobres e periféricas das grandes cidades.
Seria possível uma nota positiva? Quais são as perspectivas que você vê para a política brasileira?
Por incrível que pareça, e isso aparece pouco, nos últimos anos no Brasil, eu diria até o seguinte, a grande novidade do Brasil não é o governo Bolsonaro. Eu diria até que ele é um pouco do mesmo, do velho patriarcalismo e racismo brasileiro, e com as suas ditaduras históricas, né? A grande novidade no Brasil é o surgimento de uma nova forma de ação política mais autônoma, menos dependente dos lugares tradicionais. Eu me refiro aqui, por exemplo, à explosão de criação de coletivos negros, coletivos feministas, feministas negros, criação de espaços culturais, às vezes com sede ou usando a própria rua como lugar de cultura, cultura de resistência, em que é cantado, recitado, narrativas sobre formas de resistência da sociedade brasileira. Então, está sendo feito lá no Brasil muita coisa de resistência. Para esses setores, não se trata de buscar uma saída. Se trata de fazer aquilo que já é feito no cotidiano, né? Então, eu chamaria a atenção para essa grande articulação de formas de criativas de ação política que estão surgindo, diria, nos últimos 10 anos no Brasil. Diria até que a articulação do centro, da direita e da extrema-direita em torno da candidatura do Bolsonaro é uma reação a essa grande movimentação de formas de subjetividades da revolta, da resistência que tem acontecido no Brasil.
Muito obrigada, Edson Teles, filósofo e professor universitário que participou do RFI Convida de hoje.